capítulo 6, Lucas, né? Capítulo 6, versículo 40. Não é o discípulo. Lucas 6, 40. Não é o discípulo mais do que o seu mestre. Mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vintimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amém? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Amém? Então, Jesus, falando aqui, ele nos dava a entender o seguinte: se você quer, e se você realmente aceita ser um discípulo, se você aceita ser um seguidor, tê-lo como Senhor, como diz assim, por que você me chama de Senhor então? Então não chama de Senhor, né? Por que você me chama de Senhor? Aqui no fim, o que eu quis dizer foi isso. Por que você me chama de Senhor, então? Porque o Senhor manda e o discípulo obedece. Por isso que ele chama Senhor. Por isso que Deus é Pai, é Juiz, e é também Senhor. Por que que ele é Senhor, Claudinha? Por que que Deus é Senhor, Cláudia? É. Por que que Deus é Senhor? Pois é, por que que ele é Senhor, Joaninha? Pessoal, por que que ele é Senhor? Por que que Deus é Senhor? Daniele? Daniele estava aqui na frente, prestando atenção. Vamos ver, Daniele. Por que que Deus é Senhor?
Porque Ele manda.
Por que que Deus é Senhor?
Porque é o nosso dono, né?
O nosso dono.
Porque Ele é o nosso dono, Ele manda. Mas não.
Manda, Ele manda. Senhor, por isso é que Ele é chamado Senhor. Amém? Então, a única pessoa que pode mandar você é Deus. Se você entende assim, se você fala, tu és o meu Senhor, então é a única pessoa que manda você. Amém? A gente chama, nós chamamos o nosso Pai de Senhor. Alguns, não todos, mas a gente chama o Pai da gente de Senhor. Por quê? Porque quando uma pessoa chega assim e fala assim, né, Luquinha, faz assim, não, você não é meu pai. Né? Ô Rafael, olha, pega aquilo ali e tal. Mas por quê? Você não é meu pai. O meu pai pode mandar porque ele é meu pai. Isso, a si mesmo, com restrição. Porque a única pessoa que realmente tem direito absoluto sobre nós é Deus. É esse, e é por isso que você o tem como Senhor. Porque você entregou, você passou a procuração para Ele. Ele morreu pelos seus pecados. Ele teve direito sobre você. Ele comprou, ele pagou um preço por nós. Amém? A Bíblia diz que ele pagou um preço por nós. Então nós, aquele que quer, ele comprou todo mundo. Ele pagou um preço por todo mundo. Então ele comprou. Então ele é Senhor. E o Senhor manda. Agora, sendo ele Senhor, o que que ele fez? O que que ele determinou? O que que ele disse? Ele deu uma palavra, diz aquele, todo aquele que crê em mim, todo aquele que fizer cumprir, obedecer meus mandamentos. Quem quiser, então, vai fazer parte da minha família. Minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então isso ficou determinado. Então foi isso que ele diz. Por que você fala Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Só interessa para mim aqueles que fazem o que eu mando. Só isso. Então nós o temos como Senhor. Por quê? Porque nós estamos aceitando. Nós estamos obedecendo a Ele. Nós estamos dizendo, Senhor, fala e o teu servo ouvirá. Fala e será feito conforme a sua vontade, Senhor. Então o Senhor chega aqui e diz o seguinte, olha, a partir dessa semana, eu quero que pinta essas paredes, eu quero que muda esses bancos de lugar. Sim, Senhor. Será feito conforme a sua vontade. Amém? Se a gente for fazer isso com raiva, brigando, chutando os bancos, então, o que vai acontecer? Ele quer assim, Paulo Júnior? Ele quer assim? Não, que jeito que ele quer, Paulo Júnior? Quem quiser, quem aceita, então é o Senhor. Então quando nós sentamos aqui e começamos a ouvir a música, e nós começamos a orar, e nós começamos a louvar, o que que nós pensamos? Do que o nosso Senhor tem feito na nossa vida. Nós começamos a sentir o que o nosso Senhor tem feito por nós. Amém. Obrigado, Jesus. Que bom é ser teu servo. Que bom, Senhor, é tê-lo como rei, como governo, dirige. Como é bom a gente descansar no Senhor. Fazer só o que o Senhor manda. Só o que o Senhor determina. Amém? Descansa. A pessoa chega assim, quem mandou pintar isso aqui? Foi o Senhor. Mas quem mandou virar esses bancos assim? Você vai dormir preocupado? Você vai, nossa, eu mudei os bancos, e agora, não sei o quê? Não. Tudo que você fizer na sua vida tem que ser que jeito? Tudo que você fizer, tudo que é por causa dele. Agora, se você fizer e ele não manter mandado, aí vai complicar. Não mandei você fazer isso. Eu não mandei você pintar ali. Eu não mandei você mudar os bancos. Então o servo descansa quando ele faz o que o Senhor manda. Por isso que a gente, na nossa oração, a gente fala: Senhor, dirige. Dirige, Senhor. Não deixa por minha conta, não. É tão ruim. É tão ruim, Senhor. O mundo é difícil. As coisas são difíceis. Senhor, tudo é difícil. A gente não sabe o que é que faz. Oh, Deus, toma conta. Dirige. Pronto. E quando Deus dirige, o que acontece? A gente descansa. A gente descansa. Presta atenção. Né? Lá no quartel, eu achava bom. A pessoa chegava às vezes brava. O que aconteceu? O coronel mandou. Era a mesma coisa de botar um balde de água fria. Chegava, de vez em quando chegava o capitão, mas não, Gudoá. Não? Chegava às vezes o major, o capitão, chegava. Aí, foi o coronel que mandou. Era mesmo despejar uma água fria, apagava o fogo, quietava todo mundo. Por quê?
Porque o Senhor mandou.
Você ficou lá, trabalhou lá um tempo. Era assim?
Era assim. O Senhor falou.
Aí o coronel chegava tranquilamente. Mandei.
É porque eu não sabia, coronel. Você desculpa.
Amém, gente? Amém? Amém. Olha, isso é importante. Então, quando você sentar aqui para fazer a sua oração, você vem aqui, você vai fazer uma prestação de conta. Com quem?
Com o Senhor.
Amém? Oh, Deus, Senhor. Quando você lembrar disso, quando você falar Senhor, você lembra disso. O que o seu Senhor tem mandado, o que você tem feito. O que o seu Senhor tem dito, o que você tem feito. Amém? Interessante é o seguinte. E aquele que faz como o Senhor manda, ele começa a aproximar do Senhor. Ele começa a chegar perto do Senhor. Aquele que faz como o Senhor manda. Reunião hoje de manhã. É o que sapato que é? Amém? Pessoal que não assistiu de manhã, não vai entender. Aquele que faz como o Senhor manda é o quê?
O sapato marrom.
E aquele que não faz como o Senhor manda é aquele sapato que está prestes
a ser jogado fora.
Não é verdade? É verdade ou não é verdade? A árvore que produz fruto. Agora pega e joga em todo o evangelho para ver se isso não é verdade. Testa em todo o evangelho. A árvore que produz fruto. Amém? O galho que está em mim. A fonte que produz água. Que quanto mais tira da água, sabe? Quanto mais tira, mais dá água. Essa fonte. Aí você vai lá naquela fonte que não dá água. Você vai naquela cisterna rota. Você vai ali aonde tem que estar furando, cavando. Ou você vai na fonte que tem água. Você não é bobo. E o seu Senhor também não é. Amém? O seu Senhor muito menos. Amém, gente? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, quando você pensar nessa palavra Senhor, lembra em primeiro lugar do que você tem feito para ele e por que ele recorre a você. Por que ele está sempre recorrendo a você? Amém. É porque ele sabe. Ele sabe que ali ele pode contar. Amém? Ali ele pode contar. A árvore boa. Aquela árvore é boa. Ele sabe, ele conhece a árvore pelo fruto e ele sabe que a árvore é boa. Então ele vai, ele não vai. Você chega ali, tem aquele, não, eu conheço aquele pé de laranja ali, azeda. Aquela outra ali tem esse defeito, aquela outra tem aquele defeito. Ele vai naquela árvore boa, naquela que produz o bom fruto. Amém, meus irmãos? Não é assim não, Vanilson? É assim. Não é não, Vanilson? É assim. Então, quanto mais, meu irmão, quanto mais você agradar o coronel, quanto mais você servir o coronel, quanto mais você, sabe, for útil ao coronel, ele vai olhar assim e vai falar: vem cá, Léo. Eu lembro. Vem cá, Leon. Servo bom. E aquelezinho. Hã? Aquelezinho, sozinho, não. Amém? E aquele? Aquele que cria problema, que está sempre reclamando, que está sempre murmurando. E aquele que, sabe? Ah, esse vai ficando de lado. Vai ficando de lado. E Deus quer uma igreja. Que entende isso? Deus quer uma igreja que bem disposta, um povo que está assim, sabe? Que não leva em conta as coisas, o tempo, e que ele é superior a todas as coisas, porque ele sabe que o seu Senhor é Deus. Amém? Olha, pensa, esse dia eu acordei com isso na minha cabeça. Falei, mas que coisa, o meu Senhor é Deus. Uai, o meu Senhor, eu nunca tinha tentado para isso. O meu Senhor é Deus. Ou então, que bobagem é essa? Por que que eu vou ficar preocupado com alguma coisa? Por que que eu vou ficar temendo alguma coisa? Por que que eu vou ficar agora aflito com alguma coisa? O meu Senhor é Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. Amém? Quantos quilômetros acima do coronel, acima de quem quer que seja? Amém? Por que que muitos aproveitam? Por que que muitos absorvem? Por que que muitos têm assim? Porque eles entendem isso. E vai em cima. E colhe. E colhe quando eles entendem que ele é Deus. Amém? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, Zé Antônio. Muito mais tranquilo. Porque o Senhor manda. Porque o Senhor manda. O nosso Senhor é Deus. O seu Senhor é Deus. Então, pode fazer. Descansa. Faça o que ele manda. Ele vai usar você, ele vai requerer você. Ele vai, sabe, quanto mais ele tira de você, mais ele dá. Amém? Dai, dá-se-vos-á. Então, quanto mais ele tira de você, mais ele dá. Todas as vezes que Deus chama um, todas as vezes que Deus dá uma visão para você, ele, mais visão você vai ter. Quanto mais dons você tem, mais dons você terá. Quanto mais sabedoria você tem, mais sabedoria você terá. Por quê? Porque o discípulo perfeito terá como seu mestre. Amém, gente? Amém, gente? Amém? Ou não? Ou não? Quem não quer isso? Quem não quer? Quem quer? Levanta o braço. Agora, tem um inimigo. O que que o inimigo vai ficar fazendo? Vai dizer, não, Daniela. Ele ou ela. Vai querer dizer para você, não é para você. Não é para você, Juliana. Não é para você, Juliana. A e B. Não é para você, Júnior. Você não tem esse direito. O que você vai fazer, Júnior?
Não vou aceitar essa colocação.
Não vai não. Por quê? E quem vai te defender?
Senhor.
Você vai lançar a mão de uma palavra que está no seu coração como uma espada de dois gumes, arranca-bicha. Amém. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. Amém. Todo. Amém. Então eu tenho o direito, você tem o direito, nós temos o direito. Amém. Nós temos o direito. Deus falou lá, meus irmãos, vocês viram, não vai ler, olha, ele, se você esconde o seu talento, se você esconde o seu talento e não multiplica e não negocia o seu talento, é isso que ele quer? Não, ele quer que você negocie. Ele quer que você multiplique o seu talento. Você teve um sonho, conta para as pessoas, para quantas pessoas, mas não somente conta, mas conta e aproveita para evangelizar. Aproveita porque aquela palavra Deus deu a você. E aí você conta e ainda desconta. Amém? Aproveita. Se Deus deu uma visão para você, não é para você ensacar a visão, não. É para você contar a visão para muitas pessoas. E conta com autoridade, conta falando, conta explicando, conta. Amém? Amém, gente? É isso. E o seu louvor, você, quando você está cantando aqui, você quer ver seu louvor atravessando esse concreto. Você quer ver suas palavras chegando ao céu. Você diz, Senhor, você pode assim propor coisas grandes no seu coração. Por quê? Você pode propor. Porque o seu Senhor é simplesmente
Criador dos céus e da terra.
Nada.
Impossível para ele. Nada.
Amém, gente? Amém? É por aí. Por aí. Essa igreja, a igreja que assim pensa, a igreja que tem Ele como seu Deus, como seu Senhor, que o elegeu, que diz, tu és o meu Senhor. Daí para frente você pode cortar você de pedacinho. Sua boca vai dizer. Amém? Deixar um pedacinho de lábios para dizer, é o meu Senhor. Amém? Certo, dona Coracia? Oh, amém, gente. Como isso é tremendo. Como isso é tremendo. Sim, Jesus. Será como o Senhor disser. Amém? E se tiver errado, o Senhor tem a liberdade para nos mostrar. Se tiver errado, o Senhor tem a liberdade para dizer, porque o Senhor é Deus. E que o Senhor é Senhor. Está errado, então o Senhor fala e nós vamos voltar atrás. Olha, eu quero ser a árvore boa. Eu quero ser o discípulo, o melhor discípulo da paróquia. Amém? Certo, Daniel? Põe aí, propõe no seu coração. Amém? Joga alto. Amém? Você olha lá assim, ó. Apóstolo, profeta, então você vai lá em cima. Vai lá em cima. Amém? Vai lá em cima. E propõe. Conversa com ele. E tem lugar para você. O corpo de Cristo, Deus chamou. Os talentos, tudo isso. O Evangelho fala. O Evangelho fala. Então não é verdade. Então não é verdade. O que está escrito? E se é verdade o que está escrito, então vamos usar aquilo que é verdade. Mas o inimigo então às vezes inibe e quer que você fique apenas amém? É verdade. Concorda com isso? Ele quer que você fique apenas ouvindo. Igual por hoje. Amém, irmão? Amém? Gente, isso é verdade. Isso é verdade. Amém? Você vai tirar o argueiro que está no olho do teu irmão se a trave está colocada no seu? Você vai querer ensinar o outro quando você ainda não aprendeu, quando você ainda não descobriu? Então olha, pega aí, Senhor, eu acho que eu não descobri tudo. Jesus deu vários exemplos nesse sentido. Ele disse quando o homem andava sobre a terra, né, e viu ali sobre a terra aquela pedra preciosa ali, então ele veio e comprou o terreno, cavou fundo, porque ele falou, certamente, né, se aqui o ouro está florindo, está aqui aflorando, é porque aqui embaixo deve ter mais. Então vamos cavar, vamos fundo. Amém? E aí isso aqui é cair em cima desse livro, sabe, é cair em oração, é dizer, Senhor, não chega não, Senhor, eu ainda que nós não entendemos direito, Deus, peraí, o negócio não pode mais, Senhor, amém, e etc, e penetrar em fundo. Todo o evangelho aponta para isso. Todo o evangelho aponta para que o discípulo seja como o seu mestre. Amém? É o grande desafio. É que todo discípulo seja como o seu mestre. Tem barreiras, tem dificuldade. E ele aqui mais embaixo, ele fala isso, todo discípulo perfeito. Ele fala mais embaixo aqui, ó. É semelhante. Aí ele começa a dizer aqui, ó. É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O discípulo perfeito tem a casa sobre a rocha. Não tem medo, não intimida. Ele é madeira de dar em doido. Amém? É, ué. E é. Quer ver? Pega aqui pra você ver Isaías, se não me engano. Isaías 54:17. Amém? Amém. Isaías 54:17. Pega aí. Cadê? Cadê a Bíblia? Isaías 54:17. Lê aí, Paula. Como é que é?
Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor.
É pouco? É pouco, Elias? Como é que está escrito aí, Elias? Se pode um servo do Senhor ser fraco?
Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti. Amém. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e os
dos servos do Senhor, dos servos do Senhor, de Jesus. Senhor,
não pode ser servo de qualquer um, não. Tem que ser do Senhor.
Amém.
Aquele que sabe realmente que Ele é o Senhor, a arma nenhuma prospera contra você. E você vai dizer: olha, amém. Não levanta contra o servo de Deus. Não levanta contra o servo de Deus que está na casa.
Que hora o meu Senhor. Aumenta aí, o servo do Senhor está falando. Amém. Qualquer hora, o meu Senhor virá. Então nós precisamos ter essa fé, essa convicção, essa certeza. Senão, não funciona. Não funciona, dona Zefa. Sabe, o grande impedimento nosso é... Nós precisamos alcançar. Nós precisamos chegar lá. Amém? O inimigo passar longe da gente. Deus me livre passar perto daquilo. Ele passar longe de nós, Paulinho. Por quê? É servo de Deus. E Jesus chegava, Jesus passava, eles queriam Jesus, era longe. Eles queriam ficar distante dele. Por quê? Amém? Por quê? Porque ali estava o servo de Deus. E é a mesma coisa Ele quer para nós. É a mesma coisa Ele quer para nós. É a mesma coisa. Nem mais, nem menos. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. Amém, gente? Você vai ser respeitado. Você pode até pensar que não. Amém? Você pode até estar rindo de mim aqui. Mas é verdade. Eu sei que você não está rindo de mim. Você talvez está rindo para mim. Né? Mas... é verdade. Concorda, Deus? Você lá dentro, você sabe que você é serva de Deus. E você sabe que você não vai chegar aí para a rua e ficar gritando isso como Jesus não ficava. Mas as pessoas respeitavam ele, as pessoas tinham o maior receio. E foi o que aquele homem, e todo mundo atrás dele querendo prender, todo mundo, mas ninguém punha a mão nele, meu Deus. Ninguém botava a mão nele, não. Só pôs a mão nele a hora que ele falou: agora põe a mão. Agora você põe a mão. Ninguém põe a mão nele, não. Certo, filho? Ninguém punha a mão nele. Por quê? Por que que ele era respeitado? Por que que ele era temido. E não fazia mal para ninguém. Sabe, não brigava com ninguém, não discutia com ninguém. No entanto, havia algo nele, havia um brilho tão grande, havia alguma coisa tremenda naquele homem, que ele, sabe, ninguém ousava botar a mão. E é a mesma coisa que Deus quer para você. É a mesma coisa que Deus quer para nós. Arma nenhuma forjada contra você prosperará. Amém? Praga. Por isso que não há maldição. Por isso que não há maldição contra o Filho de Deus. Não há. O que há, às vezes, é a dificuldade que a gente tem para crer, para tornar filho de Deus, para alcançar essa condição. Você chegar dizendo: o meu Senhor é Deus. Amém? O meu Senhor é Deus. Se tem alguma coisa, se existe alguma coisa, o meu Senhor peleja por mim. Ele faz por mim. Ele coloca os seus exércitos ao meu serviço. Ele faz por mim. Eu descanso. Eu descanso no meu Senhor. Amém, gente? Vamos chegar. Vamos, sabe, vamos deixar de ser apenas ouvinte. E vamos partir para cima. E vamos realmente alcançar o que Deus está oferecendo para nós. Vamos usufruir daquilo que é nosso, que é direito nosso. Amém? Que é direito nosso. E pronto. Amém, divina? Você vai para a sua cozinha, divina? Você vai para os seus afazeres? Normal, normal. Mas sabendo que é uma serva de Deus. Pode ser que o Senhor, de repente, lance mão. E você, Ele use você, te dá um sonho. Ali você está, às vezes você está ali cozinhando e tem uma visão. E tem um sonho. E tem uma palavra que Deus vai dizer assim, divina. Faz isso. Aconteça. Você vai fazer. Era assim que o andava o povo de Deus. Amém, gente?
Amém. É verdade, Monsinho. Assim, a gente às vezes, eu estava até pensando aqui, né? Se a gente tivesse consciência mesmo, assim, de que Ele é o nosso Senhor, a gente descansaria nele, né? A gente deixaria para fazer a vontade dele, para ver o que Ele quer que a gente faça, né? A gente não erraria tanto, né?
Por exemplo, ó, quando ele chegou para Maria não estava nem esperando, estava? Ela não estava nem esperando, de repente, ela foi chamada, ela foi chamada. Veio um anjo e de repente, e por que um anjo de repente não pode vir sobre uma dessas Maria aqui? E dizer, Maria das Graças. Amém? Né? E aí Maria recebeu a visita do anjo, o anjo falou, ó, agraciada. Bendita. O Senhor mandou um recado. Amém? E ela? Faça conforme a sua vontade. Amém? Era... tudo que eu queria era ser útil ao Senhor, era servir ao Senhor. Você acha que essa Maria não estava há muito tempo colocando a vida dela à disposição de Deus? Você não acha que essa Maria era uma mulher de oração? Ou era uma mulher de confusão? De oração. E o anjo então visitou. E você pode ter certeza que visitou porque ela era uma mulher de Deus. E ele disse, né? Olha, agraciada, bem-aventurada. E você vai nascer o Salvador. Oh, que bênção. Amém, gente? Amém, gente? Oh, amém. Olha, igreja, vamos ser igreja. Vamos realmente lutar, vamos pelejar, vamos colocar as nossas vidas diante de Dele e oferecer os nossos caminhos a Ele. Dispor, Senhor, olha, eu quero ser aquele que o Senhor está de olho nele. A árvore boa, aquele que Deus usa. Amém? Não assusta se Deus de repente está falando, Sileus, vem cá, Sileus, faz isso, Sileus, faz aquilo. Mas esse povo não me dá sossego. Não é o povo que não te dá sossego. É Deus que está usando você. Amém? É Deus que está usando você. Deixa. Vai fazendo. Ele diz, ó, todas as vezes que você fez isso, foi a mim que você fez. Todas as vezes que você visitou o enfermo, foi a mim que você visitou. Todas as vezes que você orou por aquele, você orou por mim. É Deus. É Deus falando, é Deus usando a sua vida. E você só tem que ficar cada vez mais feliz. Amém, Senhor. Manda mais. Amém. Pode. Quanto mais essa árvore dá fruto, mais ela produz fruto. Quanto mais essa fonte dá água, mais água ela tem. Amém? Amém. Aleluia. É assim ou não é assim? É assim. Eu tenho certeza que é assim. Amém, gente? Quinta-feira que vem, reunião de casais. Amém. Deus lhe pague, Deus abençoe pelas árvores boas que estiveram aqui no sábado produzindo fruto. Deus abençoe, Deus lhe pague pelas árvores boas, pelas fontes que estarão aqui sábado que vem, também da mesma forma. Nós não vamos citar nome dos que tiveram. E depois eu vou falar aqui rapidinho. Abadia. É Abadia ou Badia? Soninha e família, Aurora, Valquíria, Luciene, Danilo, João Henrique, João Júnior, Vitor, Humberto, Humbertinho, Rafael, Hermógenes e Rogério. Sábado que vem. Amém. Sábado que vem. Foi muito produtiva a passagem do pessoal aqui nesse sábado. No outro sábado será uma outra equipe diferente. O seu nome, qualquer hora dessa, vai aparecer. Amém. Então está aí agradecido às pessoas. Outra coisa, a Telecena, o quarto bilhete da Telecena, amém, vamos divulgar, vamos mostrar, vamos usar, porque é coisa do Senhor. Reunião de casais quinta-feira e no mais, amém. E vamos aproveitar, porque nós estamos com todo gás. Amém? Amém. O seu louvor, a sua gratidão a Deus, a sua felicidade, a sua alegria, tem que ser vista, porque o seu Senhor é Deus. Você tem que sentir uma pessoa alegre, feliz, pelo fato do seu Senhor ser Deus. Não é o tranca-rua, não é o não sei o quê. Não, não. O seu Senhor é Deus. O seu guia é Deus. Quantas pessoas são felizes com os tranca-ruas deles, né? Com os Exu Tiriri, sei lá, né? E o nosso é Deus. O nosso Senhor, nosso guia é Deus. É pouco? É pouco, dona Amadora? Então, ó, alegria acima de alegria. Tem que estar pulando todo mundo aqui, aleluia, Senhor, aleluia. Que bom é saber isso. Que bom é saber isso. Que o nosso Senhor é Deus. Aquele que diz e cumpre, aquele que diz e cumpre. Foi o que nós falamos agora mesmo. Onde está Isaías, o quê? Bom demais? Tremendo? Aí, começando. Foi a Assembleia de Deus, estava todo mundo gritando. Aleluia! E o pau já tinha caído da folha. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Diz o Senhor. E quando ele fala, meu irmão, daí para baixo, quando ele fala, daí para baixo, fala quem pode, Obedece quem tem juízo. Amém? Amém, olha. Vamos orar. Vamos pensar nisso. Agradece a Deus. Olha, põe o seu coraçãozinho lá nas mãos dele e diz: Senhor, que coisa boa saber disso. Que bom é saber que tu és o meu Senhor. Amém. Que tu és o meu Senhor.
E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou pode ser que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando do meio-dia, profetizaram eles, até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das suas medidas da semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em 2 pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei 4 cantarros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez. De maneira que a água corria pelo redor do altar, até o rego encheu de água. E sucedeu que no momento em que... de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta hoje tu que és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme as tuas palavras fiz todas essas coisas. Respondeu-me, pois, o Senhor, respondendo-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Amém. Achei bom. Amém. É? Claro, concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você. Elias sabia quem era o seu Senhor. Se ele não soubesse, ele não tinha coragem de pôr água lá em volta da lenha, não. Ele não teria coragem para: põe mais água. E põe mais água. E chama os seus deuses. E pede para eles. Às vezes eles estão dormindo. Acorda eles. E faz o que vocês quiserem aí. Ajunta tudo e vem. Por que que ele falou?
Ele conhecia o seu Deus.
Ele conhecia o dele. Ele sabia quem era o seu Senhor. Se não, agora tem uma coisa que vocês observaram aí. O que que ele mandou fazer primeiro? Levantou o altar. Então, meu irmão, vamos levantar o altar. Vamos restaurar as coisas que estão caídas. Vamos voltar realmente para Deus e restaurar e reerguer o altar e fazer contato com o nosso Senhor. para que nós tenhamos a mesma ousadia de Elias e saibamos que o nosso Senhor é capaz. O que o nosso Senhor é capaz de fazer. Amém? Talvez só você pensar, não está muito distante de nós. Não. Vamos erguer o altar e nós vamos chegar lá. Amém, igreja? Amém. Eu posso dizer a vocês, eu sou feliz com vocês. Amém? Com certeza. Com certeza. Essa igreja aqui é uma bênção. É uma bênção. É uma serva do Senhor. Pode ter certeza que é. Amém? E vai ficar melhor ainda. E nós vamos, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos ir aqui. O altar. Nós vamos restaurar as ruínas. Nós vamos servir o nosso Deus. Nós vamos trabalhar para o nosso Deus. Amém? Amém. Amém, Senhor. Cada dia o Senhor reforça mais. Cada dia o Senhor reforça mais o nosso compromisso, a nossa aliança. A nossa aliança. O nosso compromisso. Cada dia o Senhor renova. E da sua parte, Senhor, sempre vem algo mais precioso. Do lado do Senhor sempre vem algo tremendo, nos alegrando, nos estimulando, nos animando a continuar, a prosseguir. Oh Deus, revela-te a nós, Senhor. Revela-te, Senhor Deus, a nós. Ensina-nos a restaurar o altar. Ensina-nos, Senhor Deus, ter essa confiança e essas ousadias de Elias. Oh, aleluia, Jesus. E os servos de Deus. Os servos de Deus.